Assunto em destaque para você nesta quarta-feira aqui no Jornal da USP. A alfândega da Receita no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com bica, fez um alerta muito importante. Vem recebendo um número crescente de ligações de vítimas do chamado golpe do amor, ou Dom Juan. Você já ouviu falar? Impossível, né, que as pessoas ainda caiam nesse tipo de golpe, mas isso é mais comum do que se imagina. O golpe geralmente tem início por meio das redes sociais e culmina na exigência de valores para que as vítimas tenham acesso a bens, prestem atenção, e a dinheiro em espécie supostamente retidos no aeroporto. Eu vou conversar sobre o assunto agora com o auditor fiscal da alfândega, da Receita Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ricardo Luiz de Matos. Ricardo Luiz, obrigada por atender a nossa solicitação. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui.
Esse golpe é recente?
Não, esse golpe já existe há algum tempo. Na verdade, desde que eu estou aqui na alfândega, já estou aqui há 7 anos, a gente ouve casos desse tipo de golpe, só que nos últimos meses ele tem ficado muito mais frequente que o normal.
Ah, então agora esse alerta é dessa semana, inclusive, porque um número de casos aumentou. E o que é que está facilitando isso? É uma oportunidade? Por que que esse tipo de crime acontece? E por que que as pessoas caem com tamanha facilidade?
Pois é, na verdade, esses golpistas, eles procuram suas vítimas em sites de relacionamento. Então, eles já focam, né, essa pesquisa para atrair mulheres solteiras, geralmente, e que estão em busca de um grande amor. E começa a iludi-las, né, com alguns assuntos, de que vão casar, de que vão largar suas coisas e vir para o Brasil, porque eles se apresentam geralmente como estrangeiros. E nisso acaba envolvendo afetivamente as vítimas e acabam, enfim, enganando essas pessoas.
Quais são as consequências que essas mulheres, no caso, porque o golpe tem como vítima a mulher, jovem, solteira, O que elas acabam sofrendo? Quais são as consequências desse golpe?
Então, eu imagino que esse golpe seja aplicado depois de alguns meses, né? Porque para criar esse vínculo, esse afeto, não é do dia para a noite, né, Roxane? Uhum. Então, precisa ter alguns meses de relacionamento, de troca de e-mails, de troca de bate-papo, para daí, então, a vítima começar a planejar o seu golpe. O que eles geralmente fazem é contar uma história de que tem algum produto, algum presente que ele enviou para elas retido aqui no aeroporto. Então, muitas vezes, eles falam que estão mandando presentes com bolsas, joias. A gente já teve um caso até de uma possível aliança de casamento que foi enviada para cá, mas é óbvio que tudo falso, né? Eles mostram imagens falsas e dizem que esse produto está retido aqui na alfândega. Uhum. Então, para liberar essa mercadoria, eles pedem que deposite o dinheiro para eles, para que eles possam pagar impostos, taxas e outras pendências que possam existir.
Meu Deus, que absurdo. E elas, infelizmente, acabam acreditando, aceitando essa versão, acreditando, obviamente, num relacionamento, na possibilidade, sim, de um relacionamento verdadeiro, e, inclusive, elas acabam fazendo esse depósito em dinheiro, que elas perdem dinheiro também.
Então, as ligações que nós recebemos aqui, algumas já fizeram depósito e daí ou o pretendente sumiu e desapareceu, ou então ele acaba criando um novo empecilho e pedindo mais dinheiro. E algumas não, algumas já acham estranha essa situação e já ligam para cá antes mesmo do depósito para tentar confirmar se essa história é verdadeira.
Para fazer, quem sabe, a denúncia, né? Porque acaba ligando para tirar dúvida e, na verdade, acaba sendo uma denúncia. E elas,
exatamente,
têm detalhes? Vocês já conseguiram, de alguma maneira, identificar o perfil? É uma pessoa, é um grupo de pessoas que age da mesma maneira? Quanto tempo eles conseguem agir? Quer dizer, essa informação de inteligência, já que esse golpe não é novo, a polícia já tem informações como
então,
se funciona?
Então, na verdade, a gente não tem essa informação. A gente sempre pede para que as vítimas, elas encaminhem essas denúncias para a polícia, que é a responsável por essa investigação. Mas o retorno, a gente não teve acesso. Agora, geralmente, o perfil são realmente de pessoas que passam por estrangeiros, pode até, inclusive, ser estrangeiros mesmo, porque as conversas são quase todas em inglês, e quando são em português, o português é bem truncado, assim, bem cheio de erros. Então, é bem possível mesmo que sejam estrangeiros.
Ah, é possível que sejam, inclusive, estrangeiros. Eu aqui pensando que era um golpe aqui do Brasil mesmo, mas podem ser estrangeiros, inclusive?
Podem ser. como eu te disse, as conversas são em inglês, né? Sim. O português é muito ruim, então tudo leva a crer que sim, mas a gente não tem ainda base para poder afirmar isso 100% de certeza.
E elas chegam a perder que valor? Eu estou preocupada assim, em procurar entender também o perfil da vítima. São mulheres jovens, mas são, em geral, mulheres que têm poder aquisitivo, que demonstram, acabam se distraindo e demonstrando que têm isso. Como é que é exatamente? Para a gente entender quem se encaixa nesse perfil. São pessoas que têm nível universitário, são mulheres estudadas, que têm sua profissão. Enfim.
Na verdade, tem mulheres de todos os universos, vamos dizer assim, né? Uhum. Existem valores baixos que são pedidos, eu acho que eles começam a verificar a possibilidade da vítima também, né, de ter mais condições financeiras ou não, mas a gente tem histórias aqui que começam em 2 mil, algumas que chegam a 20 mil, teve uma senhora que pagou 120 mil reais.
Meu Deus!
Então, tem gente que faz empréstimo para tentar resolver essa questão, né, então, realmente, tem de todas as faixas etárias e também de todas as classes sociais.
A minha dúvida era a seguinte, e que resposta a polícia tem conseguido dar a essas mulheres que muitas vezes já foram lesadas, sem falar na primeira, que é o engano, né? A consequência emocional disso, né? Porque quando você percebe que é um golpe, além do golpe financeiro, da perda financeira, de dinheiro, de bens, às vezes, e tudo mais. Mas o que a polícia tem conseguido fazer? Já conseguiu prender alguém? Conseguiu identificar? Quer dizer, quando ela chega na polícia, ou quando vocês recebem na Receita Federal esse tipo de contato, o que é que elas relatam e como a polícia vem resolvendo isso?
No começo, essas mulheres não... Muitas delas têm vergonha da situação, né? Dessa situação de que, conheci uma pessoa pela internet, nunca vi essa pessoa e tô pensando em depositar um dinheiro, já depositei um dinheiro para tentar haver algum produto que ele me enviou. Então, a gente percebe isso, há um certo receio, mas depois de um bate-papo, depois de ver que é um golpe que já aconteceu com outras pessoas, elas acabam se abrindo para a gente. A receita, aquilo que a gente pode fazer é orientar, né? Primeiro, falar se essa carga existe, né? Sempre, em todos os casos, ela não existia. Orienta a buscar a polícia, né? Para fazer a denúncia e tentar chegar até esses criminosos. E também a gente orienta que a receita, isso é importante falar, ela não recebe, ela não arrecada de nenhuma forma com depósito em conta corrente de pessoa física ou pessoa jurídica.
Isso é importante. Toda
arrecadação, e nem espécie, né, nem dinheiro. A arrecadação toda é feita através de um documento chamado DARF, que é Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Portanto, vamos repetir essa informação que é importante, a Receita adverte que não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente. Né? O que não se deve ter feito é jamais fornecer dados financeiros, pessoais, bancários, nada disso, né?
Você não vai desembaraçar uma mercadoria depositando dinheiro na conta de alguém.
Então,
o ideal é que se você tiver em dúvida, se você tiver com algum caso parecido, é procurar alguma unidade da Receita, fazer o que algumas dessas vítimas fazem. Ligar, perguntar se existe, perguntar se realmente é isso, porque os criminosos, eles são bem, bem espertos, né? Eles costumam mandar, alguns casos que nós recebemos aqui, eles costumam mandar o código de rastreamento dessa suposta encomenda e eles criam um site falso para a pessoa usar esse site. Ela fala, coloca aqui nesse link, verifica, daí você coloca lá no site, o código de rastreamento aparece lá, que realmente existe uma carga, que essa carga está parada na Receita Federal. Então, é preciso tomar um cuidado, utilizar sites oficiais, né, tentar ligar para as unidades da Receita para ver se realmente é possível, se a história é coerente.
Quer dizer, o discurso, então, parece que tudo aquilo existe mesmo. Quer dizer,
parece. Se você só se basear na conversa do golpista, você vai cair.
Bom, a ponto da Receita fazer esse comunicado à imprensa, eu acho que é porque realmente a preocupação cresceu bastante, né?
Sim, sim. A gente, como eu falei para você, a gente recebe aqui em média de 4 ligações por dia, tem dia que chega a 7 ligações, então é um número bem representativo.
É um número bem maior do que vocês recebem, apesar do golpe ser antigo. Quer dizer, ele vai mudando de figura, né?
Vai. E a facilidade da internet acho que tem ajudado também, né? Esse tipo de golpe. Hoje todo mundo tem mais acesso, todo mundo está mais conectado também, né? Até as pessoas com faixas etárias mais avançadas também estão utilizando a internet hoje. Então, acho que o universo de pessoas que podem cair nesse golpe aumentou bastante.
Uhum. É, o senhor, como auditor fiscal da Receita Federal aí no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quer dar mais alguma sugestão importante dessa que já falamos? Quer dizer, não, a Receita não manda nenhum pedido, então nada disso é feito pela Receita. Precisa tomar muito cuidado com os sites visitados, com as informações e muito menos fornecer qualquer dado financeiro ou bancário. Mas alguma outra...
O ideal, eu acho que as principais informações eu já forneci para você, Oksane. O principal é que se você está envolvido numa situação parecida com essa, conheceu uma pessoa pela internet, se envolveu com essa pessoa, nunca viu na vida e tem alguma coisa que envolve dinheiro, envolve patrimônio, dê uma pesquisada, né? Acesse outros sites, ligue para os órgãos competentes, porque a gente está aqui para tentar resolver esses problemas também.
Claro, denuncie, essa é a questão. Na dúvida, denuncie.
Exatamente.
Né? Porque às vezes a gente pode se sentir, né, fragilizada porque caiu no golpe, até envergonhada, mas a denúncia vai evitar que outras pessoas, infelizmente, caiam no mesmo golpe. É essa, pelo menos, a tentativa, não é?
E sem falar, tentar punir a pessoa que tentou dar o golpe em você para que ela pare de aplicar novos golpes.
E, por fim, qual é o contato mais rápido? É telefônico? É e-mail? É site?
Então, no site da Receita Federal existe lá o acesso para todas as unidades da Receita.
Uhum.
Então, lá também tem um canal online que você pode... a nossa ouvidoria, que você pode mandar mensagem, mandar dúvidas, e até mesmo os telefones que você pode entrar em contato.
Perfeito. Eu agradeço muito aos esclarecimentos do auditor fiscal da Receita Federal, da Alfândega, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Cumbica, Ricardo Luiz de Matos. Muita atenção, porque cresceu, né, o golpe, conhecido como Golpe do Amor ou Dom Juan. É antigo, mas ele vai mudando de cara, de versão. E não são, atenção, não são só brasileiros, são estrangeiros. Podem ser estrangeiros interessados, né, nesse tipo de golpe envolvendo brasileiras. Né? Muito obrigada mais uma vez e um bom dia.
Bom dia, Oksane. Obrigado a você.